Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes o desejo de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Olá, ouvintes! Tanto hoje como nas próximas duas edições, irei transmitir-vos alguns apontamentos do artigo Novas Práticas sobre o Retoque, do número 6 da Arte Fotográfica, de junho de 1884. E vou começar, portanto, a ler. Novas Práticas sobre o Retoque. É preciso ter sempre à sua disposição um sortimento de lápis, bem aparados e de durezas diversas. Igualmente, algumas pedras de tinta azul da Prússia, vermelhão, nanquim, branco, carmim, etc. Alguns pincéis bem afilados para tapar certos buracos ou defeitos para os casos em que o lápis é insuficiente e para encher as partes que foram raspadas. Acontece, por vezes, no retrato que o contorno dos ossos da face e de outras partes da figura, os braços, o corpo ou qualquer parte do estofo, não dá uma linha graciosa, defeito que não se pode evitar antes da pose, por motivo impossível de remediar. Nesse caso, levanta-se a parte da camada com um canivete bem afiado ou uma lanceta. Enche-se a incisão com uma certa cor. É uma operação delicada que demanda uma prática real para ser executada com sucesso. Contudo, executam-na diariamente os melhores retocadores. Os fotógrafos devem conformar-se às exigências do público. E se bem que seguros da bondade absoluta do seu trabalho, urge que se resolvam a levantar todas as perturbâncias desgraciosas sob pena de perder a reputação e, o que é bem pior, a freguesia. Acontece que certas partes do negativo oferecem muita opacidade. Um operador hábil consegue, pelos meios químicos, reduzi-la convenientemente. Geralmente, contudo, é esse um cuidado deixado à habilidade do retocador, que remediará o defeito com meios puramente mecânicos. Quase todas as substâncias reduzidas a pó fino convêm a esta operação, contanto que clichê e pó estejam perfeitamente secos. É necessário friccionar com muita precaução, sem isso arriscamos a riscar a camada se o fizermos brutalmente e sem atender ao sítio onde se desgasta a camada. A goma para tinta será muito útil se a opacidade é local e num pequeno espaço. Todo este trabalho deve ser feito sobre um negativo para envernizar. Para negativos já envernizados, é necessário metê-los em álcool até à dissolução completa da camada. Depois de seca, procede-se à operação de que acabamos de falar. Para os que não estão habituados com o retoque, se lhes é mais fácil chegar a um bom resultado retocando por granito do que por traço, o que muitas vezes fazem os retocadores experimentados. De mais a mais, durante a operação, avalia-se melhor o trabalho conseguido. e fico por aqui nesta leitura da nossa arte fotográfica de 1884. E vamos passar à viagem de hoje. Hoje vamos terminar a nossa viagem a Praga com a travessia da famosa Ponte Karlova, ou Carlos, como quiserem chamar em português. A nossa fotografia, tirada por um transeunte de altura, foi tomada ao crepúsculo e apresenta-se um tanto escura, delineando-se no recorte do céu, ao longe, a Catedral de São Vito, o Castelo de Praga à esquerda, a imagem de São Caetano, que é de 1709, ao centro, e um candeeiro público à direita. O recorte dos nossos corpos mostra que eu vestia uma blusa branca sem manga, do cujo decote pendem os meus óculos de sol, e a minha filha tinha uma t-shirt turquesa, cujo decote revela um colar branco de conchas. Falemos agora da Ponte Carlos, ou Karlova. Projetada por Peter Parler, em 1357, para Carlos IV, em substituição da anterior Ponte Judite, tem 500 metros de comprimento. Liga Malastrana a Staremesto. Diz que a sua resistência às inundações e ao uso de veículos até à Segunda Guerra Mundial, quando se tornou pedonal, se deve a uma mistura de ovos e cimento levada a cabo pela população. Está ladeada de estátuas, começando na Malastrana com São Venceslau, Cristo entre São Cosme e São Damião, São João de Mata, São Félix de Valois e Ivan Abençoado, São Filipe Benizi, São Vito, São Nicolau Tolentino, São Vicente Ferrer e São Procópio, São Judas Tadeu, Santo António de Lisboa, Santa do Ludmila e São Francisco de Assis com dois anjos. Isto num determinado sentido. Agora vamos do outro sentido. Portanto, de cá para lá, apontando-se lá para cá e de cá para lá, não é? Então, vamos começar outra vez. Partindo de Staremesto, não é? Nossa Senhora e São Bernardo, Santa Bárbara e Santa Margarida e Santa Isabel, num conjunto também, Nossa Senhora São Domingos e São Tomás, São José, Santa Ana, São Cirilo e São Metódio, São Cristóvão, São João Batista, São Francisco Borgia, São Norberto, São Venceslau e São Segismundo. Como veem, tem muitos santos que podem até nem terem igrejas portuguesas e se forem a Praga podem fazer os vossos votos na ponte. Passei com a minha filha ao longo da ponte a diversas horas da nossa semana em Praga. Achei-a sempre cheia de turistas, semeada de vendedores ambulantes e sonante de música e artistas de rua. Mas a nota mais curiosa foi talvez o extenso mural de teias de aranha que adornam a ponte e são motivo de representações artísticas em tela, cerâmica e tecido, entre outras. Também há o caso de determinados santos, como é o caso de São João Nepomuceno, que é um santo checo, cuja estátua está desgastada pelo toque dos visitantes que procuram a sorte de voltar a Praga um dia e esfregam-na bastante. Portanto, são umas notas curiosas acerca da ponte. Entre as visitas que tive pena de me terem escapado por falta de tempo, saliento o Museu do Brinquedo, o segundo maior do mundo, contém exposições desde a Grécia Antiga à atualidade. Termino esta gravação com uma obra de Emma Destinova, a soprano checa que atua com Henrique Caruso e cujo rosto atualmente está nas notas de 2000 coroas checas. Aqui a temos, num extrato da ópera Libuse, de Smetana, e vão ouvi-la, portanto, antes de fecharmos o nosso programa. Thank you. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz, bem como esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.